Bom, professor Carlos Anuf, estamos voltando de férias com a coluna de política e depois de um 2015 conturbado, nós temos aí o início de 2016 apontando, né, o que pode ser pelo menos esses próximos meses. Como é que o senhor está vendo aí essa movimentação? O impeachment, a tese do impeachment está mais fraca? Como é que está a situação de Eduardo Cunha? O que dá para analisar desses primeiros dias do ano aí na política?
Tem uma diferença enorme, né, entre o final do ano passado e o início do ano. Quer dizer, começo de dezembro a coisa parecia muito ruim, né? Aquele momento da saída do impeachment e todo um jogo de incertezas, a eleição de uma de um de um aquela eleição por voto secreto na Câmara, de uma comissão majoritariamente oposicionista. E por aí vai. A situação mudou bastante nesse jogo de forças, né? Impeachment e não impeachment. Primeiro, pelas decisões do Supremo, que fortaleceram o papel do Senado, proibiram a eleição secreta, quer dizer, fazem com que o processo volte, deu tempo ao governo de se articular. E ao mesmo tempo, a Procuradoria pedindo o afastamento do Cunha. Né? Então, na realidade, o que acontece é que, para os defensores do impeachment, né, do golpe branco, vamos dizer assim, para os defensores do golpe branco, o fato da tese ter sido utilizada, do instrumento ter sido utilizado pelo Cunha, foi um tiro no pé, né? Porque acaba enfraquecendo, à medida que enfraquece o criador, enfraquece a criatura. E a oposição, e também o senhor Temer, são hoje muito Cunha dependentes, né? Temer foi outra figura que se enfraqueceu fortemente depois que soltou aquela carta testamento, né? Alguns dizem, onde, segundo o Renan, o Temer cuida do RH, do Pedro. Naquela carta ele confessa, né? O Temer acaba confessando que as indicações dele não eram tal. Ou seja, uma carta muito ruim para o próprio Temer. Então você tem enfraquecimento do Temer, enfraquecimento do Cunha, uma oposição que não anda com as pernas próprias, depende do Cunha, o Temer também depende do Cunha, e o governo que ganhou fôlego. Então, para o governo, o quadro é melhor. Agora, é melhor em termos, né? Porque certamente a base vai continuar essa miscelânea que né? Depende um pouco, tem essa disputa pelo PMDB. Esse foi outro ponto que foi muito ruim para o Temer. O Temer não conseguiu. O Temer tentou derrubar cartorialmente o líder, o Pisciani, que não é flor que se cheira, né? Mas no PMDB, né? Tentou derrubar cartorialmente o Pisciani, não conseguiu, o Pisciani voltou. O Pisciani, é bom lembrar, foi eleito por um voto na indicação, né, na liderança do PMDB. Na época tinha o apoio do Cunha. O governo tem duas incertezas, três incertezas monstruosas pela sua frente. A dificuldade de lidar com a sua base, e ele vem agora, não tem a CPMF para aprovar, e está falando em reforma da Previdência, que é sempre um negócio muito difícil,
Pois é,
né?
isso que eu estava querendo perguntar para o senhor, que o governo não tem certeza se a base vai estar muito forte na volta, né, do recesso, mas está falando em termos muito complicados, né,
É,
para
mas
serem
o governo
aprovados.
tem que fazer também o seguinte, ele tem que acenar, né? Então, essa questão da reforma da Previdência, por exemplo, joga o PSDB, a oposição, numa situação delicada. Porque é público e notório, hoje tem um levantamento dos jornais, você vê a idade mínima da aposentadoria. O Brasil age como se fosse um país rico, né? Quer dizer, os países ricos têm idade mínima muito maior que o Brasil, e o Brasil não tem, né? Uma coisa absurda. Partidos com a história do PMDB e do DEM, quer dizer, se colocarem contra isso aí, é um desgaste. Então, o governo, é claro que o governo, por outro lado, tem desgaste com a sua base, porque toda vez que você vai mexer nisso, há uma certa base do governo, né? Mas o governo, com isso, acena para mercado, também joga a bola para a oposição. Não é de todo dar uma demonstração de responsabilidade fiscal, né? Essa coisa toda. Não é de todo ruim a iniciativa. E de fato, o Brasil precisa fazer isso. O Brasil precisa colocar um travo nesse negócio da aposentadoria, porque, então, é só olhar para a Europa, ou qualquer lugar, que você vê que nós estamos fora da realidade. Agora, se vai conseguir, aí é outra história, que aí não sabemos. Então, essa é outra das incógnitas, né? A outra é a Lava Jato, que ainda vai render muita coisa. E a outra é a economia, né? Que também não vai melhorar nem a pau. Quer dizer, nós já estamos com a previsão de uma recessão. Tivemos recessão em 2015, vamos ter recessão em 2016. O que não é nenhuma boa notícia, né? É, o governo ele vai se dar por contente se conseguir fazer com que a inflação recue um pouco e que o desemprego não exploda. Se isso aí acontecer, já vai ser bom para o governo. E aí ele talvez possa se recuperar um pouco em 17 e 18 e chegar em 18 assim, em condições de não fazer feio na disputa da presidência. Perder, eu acho que é bem provável que perca, mas a questão é se vai fazer feio ou se não vai. Então acho que é esse o quadro, né? Um quadro muito complicado.
Então tá bom, então. Muito obrigado.
Até mais, então.
Até semana que vem. Um abraço.